Audiobook Grátis apresenta. Viriato foi visitar as oficinas dos espadeiros de Toletum, que eram afamados no mundo pela tempera rija que sabiam dar ao ferro com que fabricavam as armas espanholas. O seu nome já era conhecido entre os espadeiros, e um deles com aspecto de autoridade deixou a forja e veio ao encontro do cabecilha com alegria, bem esperava ver-vos, e saudar-vos. As espadas que temperamos carecem de braços firmes como os vossos. Viriato tocando-lhe com a mão no ombro, e avançando pela oficina ao ruído das bigornas em que se rebatiam a martelo as lâminas já frias, volveu-lhe, Andergus. As espadas que fabricais pode-se lhes chamar mágicas, porque tornam invencível o homem que as brande. O espadeiro sorriu-se com orgulho, e começou a explicar a Viriato o valor das armas que se fabricavam naquele foco de uma antiga tradição metalúrgica. Sabereis que os romanos, quando vieram à Espanha combater os cartagineses, usavam ainda uma miserável espada de cobre forjado a que chamavam ligula, a qual vergava com a força do golpe que eles durante o combate endireitavam com o pé. Quando os romanos viram as nossas espadas de ferro, adoptaram esse tipo para o seu armamento, que mandaram fabricar em Astorga, Valência e a quantos armeiros encontraram espalhados por essas Espanhas. Mas, o segredo da tempera do aço só nós os espadeiros de Toletum o possuímos, e é esta a superioridade das espadas lusitanas. Os romanos nunca nos poderam apanhar esse segredo. Viriato escutava com encanto e assombro a observação de Andergus, e sentiu-se animado de uma íntima confiança com aquela revelação. As espadas lusitanas eram de aço. E Andergus apresentou-lhe uma espada. Vedes. Aqui está uma espada romana, tem de extensão 1 pé e 4 polegadas, larga de 3 dedos, cortando com 2 gumes, e de ponta aguçada, punho do próprio metal. Serve para ferir de golpe de alto a baixo, ou de estocada a fundo. Mas, reparai como esta espada se entorta e fica vergada. E calcando a espada debaixo do pé esquerdo curvou-a, é romana, cá está a marca gravada. Reparai, abvrbsi. Não conheceis. Talvez o que querem dizer estas letras, ab urbe condita, da fundação. De Roma, no ano 603. Ah! Do ano da matança. Acudiu Viriato. Agora vede esta nossa espada toledana, um golpe dela corta no ferro. Como se fosse em chumbo. É mais comprida do que a romana uns 2 palmos, e de folha mais estreita. É mais leve, e incute o golpe mais longe, porque a tempera do aço dispensa a grossura, necessária ao ferro. Doce. É com estas espadas que nos havemos achar frente a frente com os romanos, se eles não conhecem esta nossa vantagem. No semblante de Viriato transluziu um raio de alegria e abraçando Andergus, como um daqueles de quem dependia a liberdade da Lusitania, não temeis que um dia vos roubem o segredo da tempera do aço. Esse segredo está nestas águas do Tagus, e nas suas areias auríferas. É aqui nesta região que somente se pode dar ao ferro em brasa a dureza impenetrável. Viriato ficou pensativo, e como que voltando a si de um transporte, exclamou com júbilo, uma terra que tempera com as suas forças ocultas o ferro por essa forma única, essa terra só pode ser pisada por homens livres comunicando as suas fibras à rijeza do aço. Ah, sinto em mim alguma coisa dessa tempera das espadas de Toletum. Andergus falou-lhe misteriosamente, não é só a água e as areias auríferas do Tagus que dão ao ferro essa força inquebrantável, nem tampouco ser o ferro das minas de Mondragon. Este céu também entra para aí em alguma coisa. Reparai para este céu azul e profundo. Quando o metal está derretido, e a sua superfície a cauda reflete esse azul ferrete do céu, é quando algum influxo da abobada etérea diamantina desceu e veio dar-lhe tão assombrosa qualidade. Andergus falava com uma confiança absoluta em Viriato, e naquele momento para o caudilho lusitano não guardava segredos. Depois, com um certo orgulho de tratar com Viriato, de quem tanto se falava, e maravilhado de o encontrar liano e despido de toda soberba, confessou-lhe, muito quisera forjar por minha mão uma espada, que fosse a vossa companheira nas batalhas que ainda tendes de dar contra o invasor romano. Não devo fazer-o a uma espada heroica já consagrada por vitórias, com o poder que torna invencível aquele que a cingir, e é essa que vos compete. Eu nunca ouvi falar dessa espada. É a espada Gaisus. Devolveu prontamente Andergus, não sei aonde ela está oculta, mas há por certo quem o saiba. É um talismã de liberdade. Dizem que está enterrada, e creio que em chão lusitano, ou com certeza na sepultura de algum bravo. Sindibilis, Mandonil e Salondico a tivessem brandido. Ah, se a espada Gaisus aparecer, e vier à vossa mão, saberão os romanos o que é um raio. Viriato presentiu que uma força maravilhosa se ia desvendando, mas Andergus falava de uma tradição vaga, e nada mais podia adiantar. E levando o caudilho lusitano pelas oficinas, parando ao pé das forjas, das bigornas e rebolos, em que trabalhavam ativos armeiros, mostrava-lhe as armas diversas que estavam fabricando, já podestes ver a espada e o gladius, comparando-os com a nossa espada hispânica de aço puro, com uma nevrura ao meio ou espécie de quina. Agora reparai para esta espada curta, é a machoeira, a maneira de punhal, para combater corpo a corpo, mas é propriamente uma adaga. Verdadeiramente lusitana é a randa, a faca ou naifa de quase 2 palmos, pendurada à cinta, e que acompanha sempre o homem quer nos trabalhos dos campos ou nos da guerra. Até isto os romanos nos roubaram, porque de há muito deram em usar a randa pendurada ao lado direito. Se nós fossemos a reclamar o que nos pertence, também como conhecedor prático posso atestar, que a lanceia romana é imitada da nossa lança ou chusso peninsular, tem uma ponta de cobre, outra de ferro, e algumas como a soliferrata são completamente de ferro. Mas, deixemos aos homens que nos devastam dizendo que nos querem civilizar, a glória dos seus roubos. Aqui estão as tragulas, com a sua ponta em forma de anzol, arma terrível que tem ferido generais cartagineses e cônsules romanos. Tenho mais confiança na falcata, uma gadanha que chega a dar os resultados de uma boa espada. Acudiu Viriato, terminando seu pensamento, quando o povo quer, com as suas foices, gadanhos, forquilhas e engaços, é capaz de levar adiante de si o poder do mundo. Em Roma já se diz, que o mais destemido general não é capaz de fazer virar as costas a um cântabro. Resta-me a esperança de que ainda hão de tremer ao encarar um lusitano, que nenhuma calamidade descursoa. Viriato despediu-se de Andergus, que voltou para sua incude, quando viu aparecer o vulto de Devor, que o procurava. Pouco falaram mais o movimento repentino de todos os terços e catervas lusitanas, postos em marcha instantaneamente, era revelador de que já pisava terras da Hispânia ulterior um general romano, um pretor de confiança. Sobre os escudos feitos de couro CRU e cordas de tripa entretecidas de arame, os soldados lusitanos batiam pancadas ritmadas, a cujo som cantavam os seus hinos triunfais e os clamores do tripúdio antes de entrarem em combate. A marcha fazia-se a esta cadencia das cetras, que ressoavam com estridor de alegria, em passos e saltos em que antegostavam os ímpetos da ação.